vacinação contra a paralisia infantil.
Medidas já foram tomadas pelo governo federal para reduzir os custos de toda a cadeia do transporte público.
Estudo vai ajudar na formulação de políticas públicas na área da navegação de passageiros nos rios da região amazônica.
Quinta-feira, 20 de junho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na RBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora ao nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Um balanço parcial do Ministério da Saúde divulgado hoje indica que mais de 2,5 milhões de crianças ainda precisam ser vacinadas contra a paralisia infantil.
Então, quem ainda não levou as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, atenção, amanhã é o último dia da campanha de vacinação contra a poliomielite.
A vacina é a única forma de prevenção da paralisia infantil. Todas as crianças nessa faixa etária devem tomar as 2 gotinhas, independente de terem sido vacinadas em anos anteriores.
Além de proteger os filhos da doença, tomar a vacina também traz outros benefícios, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
O momento da vacina pela boca, da gotinha, é um momento que protege não só a criança, mas ajuda a proteger todo o meio ambiente da possibilidade do vírus selvagem que pode causar paralisia infantil ser reintroduzido no Brasil. Então é um momento de proteção individual, mas também de proteção coletiva. E também é uma chance do pai, da mãe, da família, checar se o calendário de todas as vacinas da criança até 5 anos de idade está em dia ou não.
A vacina está disponível em todos os postos de saúde da rede pública.
Manifestações estão acontecendo em todo o país e uma das principais reivindicações é o preço das passagens de ônibus, trens, metrôs.
Pois é, Kátia, ontem divulgamos aqui na Voz do Brasil que o governo federal já implementou medidas para reduzir os custos das empresas de transporte público.
A ideia, Luciano, é baixar o preço das passagens aqui no país e agora vamos saber ao vivo com o repórter Ricardo Carandina mais detalhes sobre todas essas medidas. Boa noite, Carandina.
Olá, boa noite, Kátia, boa noite, Luciano e ouvintes. Olha, as primeiras medidas começaram a valer ainda no ano passado, em junho de 2012. Por exemplo, a CID, que é um imposto sobre os combustíveis, foi reduzida a zero. Em janeiro deste ano, veio a redução média de 20% no preço da energia elétrica, que move trens e metrôs. E para se ter uma ideia de como foi essa redução, de acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a economia foi de R$ 425 mil reais por mês em Belo Horizonte e de R$ 600 mil em Recife. Também em janeiro foi eliminada a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento de empresas de transporte urbano e também daquelas que fabricam ônibus e equipamentos para ferrovias. A economia total dessas empresas pode chegar a R$ 1,5 bilhão por ano. No início de junho, as empresas de transporte deixaram de pagar PIS/COFINS. Além disso, os ônibus estão isentos de IPI, que é um imposto sobre produtos industrializados, e existem condições facilitadas para a compra de coletivos, vagões e locomotivas. E o governo federal também concede subsídios para os metrôs de Natal, Maceió, João Pessoa e Belo Horizonte.
E, Carandina, com todas essas medidas anunciadas, a passagem pode ficar mais barata para quem usa o transporte público?
Luciano, de acordo com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, essas medidas permitem uma redução no custo das passagens de ônibus, de aproximadamente 7%. E no caso das passagens de trens, a redução poderia chegar a 10%. Com isso, as passagens poderiam ser reduzidas ou pelo menos ter reajustes menores.
Carandina, e qual é a previsão de novas reduções ou eliminação de impostos do setor de transportes?
Olha, Kátia, existe um projeto de lei aprovado já na Câmara dos Deputados e que vai ser agora analisado pelo Senado, que propõe eliminação ou redução de outros impostos. Mas o ministro da Fazenda, Guido Mantega, avalia que o governo federal já concedeu as desonerações possíveis e que agora, para reduzir ainda mais o custo desse setor, seria necessária a participação de prefeituras e governos estaduais, Kátia.
Carandina, quem quiser saber mais sobre essas medidas, o que deve fazer?
Bem, Luciano, os dados completos completos estão na internet em blog.planalto.gov.br, Luciano.
Ok, obrigado, Carandina, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o assunto ainda é transporte, Luciano. O Brasil tem hoje quase 21 mil quilômetros de vias fluviais que são usadas comercialmente para navegação. E cerca de 80% delas estão na Amazônia.
E para identificar a quantidade de passageiros e cargas que passam anualmente por esses rios e o perfil socioeconômico dos passageiros, Kátia, a Agência Nacional de Transporte Aquaviários, ANTAQ, fez uma pesquisa na região.
O resultado do estudo foi divulgado hoje e vai ajudar a definir políticas públicas junto com governos estaduais para melhorar o transporte fluvial na Amazônia.
A pesquisa realizada entre janeiro de 2011 e novembro de 2012 avaliou 317 linhas regulares de transporte, 612 embarcações e 106 terminais e concluiu que são várias as dificuldades desse transporte na Amazônia. A maior delas diz respeito à movimentação de passageiros e à falta de um transporte regular e rápido. De acordo com o superintendente de navegação interior da ANTAQ, Adalberto Torkarski, o documento será uma importante instrumento para a implantação de um transporte de qualidade que atenda a população.
No aspecto da ANTAQ, tá, vai servir para a regulação, para a gente buscar uma melhor eficiência na prestação do serviço. Agora, nós vamos fazer essa apresentação em todos os estados, mostrando exatamente esse retrato. Por quê? Porque nós regulamos só o transporte interestadual. Então, o que que acontece? Nós podemos contribuir com isso tudo, com os governos de estado e o governo federal.
As embarcações das 317 linhas regulares transportam pelos rios da Amazônia quase 9 milhões de passageiros por ano e cerca de 5 milhões de toneladas de carga. O estudo projeta um crescimento de 12% no transporte de pessoas e cargas até 2022. O estudo, que propõe uma política para consolidar o setor aquaviário no país, está em www.antaq.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
7:08.
Brasil, a pátria de chuteiras.
Observadores das cidades sede da Copa do Mundo estão visitando este mês o Centro Aberto de Mídia, montado para receber jornalistas que estão cobrindo a Copa das Confederações no Rio de Janeiro.
A ideia é estimular os governos locais a montarem seus próprios centros de mídia e assim criar uma rede de atendimento à imprensa no país durante o Mundial.
Observadores de Manaus e de Belo Horizonte já conheceram toda a infraestrutura montada no Centro Aberto de Mídia para receber jornalistas brasileiros e estrangeiros que estão cobrindo a Copa das Confederações. Eles passaram pela sala com cerca de 70 estações de trabalho e acesso à internet, pelas cabines de gravação de áudio, pelo auditório, onde são feitas as entrevistas coletivas, e pelo salão de convivência, dedicado a reuniões e geração de imagens pelas emissoras de TV. A observadora amazonense Daniela Cardoso se surpreendeu com a diversidade de jornalistas estrangeiros.
Me surpreendi porque encontrei jornalistas de todo mundo, né? A gente encontrou Bolívia, encontrou Espanha, França, Canadá. E a possibilidade de receber mais jornalistas ainda. Então é o mundo inteiro com os olhos voltados para o Brasil e também divulgando toda a nossa cultura, divulgando todo o nosso país. Isso é muito interessante.
A coordenadora do programa de observadores, Ildete Melo, explica que o espaço dedicado à imprensa é um meio de projetar a imagem do país no exterior e divulgar os legados deixados pelos grandes eventos. Ela relata a experiência que os observadores vão levar do Rio para as outras cidades sede da Copa.
Os observadores estão tendo a oportunidade de conhecer a montagem do Centro Aberto de Mídia em todas as suas etapas. Nós mostramos dados da infraestrutura logística, dos equipamentos, as equipes de atendimento.
Até o fim do mês, observadores das outras cidades sede da Copa do Mundo vão conhecer o Centro Aberto de Mídia, que tem capacidade para 500 pessoas. O local fica no Forte de Copacabana e recebe jornalistas até o dia 2 de julho. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo.
E pensando nesses grandes eventos esportivos que o Brasil está sediando, cursos para garçons, copeiras, recepcionistas e também de idiomas foram alguns dos oferecidos pelas modalidades do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec.
Pronatec Copa e Pronatec Copa na Empresa. Só no Rio de Janeiro, onde está o repórter Leonardo Meira, são 5 mil pessoas inscritas em algum dos treinamentos.
Feira de São Cristóvão, um pedaço do Nordeste, no Rio de Janeiro. São 700 barracas que recebem 300 mil visitantes por mês. Não falta comida, bebida, artesanato, música, repente e arrastapé. Entre uma barraca e outra, dá para perceber logo de cara o jeito hospitaleiro de receber os visitantes. E a qualificação ajuda a dar um empurrãozinho nessa característica natural do brasileiro. É o caso do garçom Francisco de Assis Marques de Abreu, que trabalha na Barraca da Chiquita. Ele participou do curso de garçom pelo Pronatec Copa na Empresa e agora comemora as conquistas na profissão.
O curso já me proporcionou várias chances de emprego fora do meu trabalho. Estou me sentindo até importante agora.
A dona da barraca, Francisca Alda, conhecida como Chiquita, destaca que o curso ajudou a qualificar os profissionais.
O curso foi maravilhoso, foi cheio de inovações e isso fez com que os garçons se interessassem muito. E para nós que somos proprietários, a gente ficou super feliz. É apresentar dinheiro no nosso bolso, porque eles vão ficar com conhecimento e lidar com as pessoas, aprender, isso nunca é demais. Né?
Os profissionais participam do Pronatec tanto individualmente em cursos oferecidos nas unidades do Sistema S, como Senai e Senac, quanto em grupos formados pelas próprias empresas. As modalidades Pronatec Copa e Pronatec Copa na Empresa são uma parceria entre os Ministérios do Turismo e da Educação. São 54 cursos gratuitos de aperfeiçoamento em 120 cidades, como destaca o secretário executivo do Ministério do Turismo, Valdir Simão.
Estamos agora em sala de aula, nesse momento, mais de 25 mil pessoas, são 54 cursos em andamento que vão fazer com que a nossa atividade possa ser vista num outro patamar de qualidade e certamente lembrada, ser uma lembrança positiva para as pessoas que nos visitarão durante os mega eventos.
Só no Rio de Janeiro, mais de 5 mil profissionais estão inscritos em algum curso oferecido pelo Pronatec com vistas à Copa do Mundo. Quem detalha é a gerente do Senac Rio, responsável pelo Pronatec, Rosane Sack.
Entre outros cursos, a gente tem muito solicitado camareira em meio de hospedagem, recepcionista em meio de hospedagem, bartender, pizzaiolo, garçom. São cursos muito procurados.
Até o final deste ano, 114 mil vagas devem ser oferecidas para a qualificação dos profissionais ligados à cadeia do turismo. Do Rio de Janeiro, Leonardo Meira.
E em Fortaleza, Cátia, o pessoal tá tão animado com a Copa das Confederações que teve até concurso para escolher a rua e a casa mais enfeitadas.
Isso mesmo, Luciano. A Secretaria Extraordinária da Copa fez o concurso Fortaleza, cidade sede da alegria, na Copa das Confederações FIFA Brasil 2013.
O repórter João Pedro Neto está na capital cearense e conferiu de perto a decoração das ruas.
Fortaleza, também chamada no Ceará de Terra do Sol, um lugar cheio de cores e que se coloriu ainda mais para receber a visita da seleção brasileira durante a Copa das Confederações. Esse é o clima da rua Domingos Bonifácio, no bairro Carlito Pamplona, a cerca de 10 quilômetros do centro da capital. Lá, os moradores se juntaram para pintar e enfeitar a vizinhança, como conta a promotora de vendas, Luciana Viana.
Nós comunicamos, chamamos as pessoas das ruas, todas as casas, fizemos cotas, compramos material.
Os moradores pintaram as casas e o asfalto, colocaram bandeirinhas e entraram no clima. A ideia partiu dos próprios vizinhos. São 26 casas na rua, onde cerca de 100 pessoas vivem. Segundo Anderson Nogueira, todo o bairro se envolveu.
Cada morador contribuiu com R$15. Então a gente juntou todo o dinheiro e compramos 400 galões de tinta, 400 litros de tinta para poder pintar a rua. E compramos bastante plástico, barbante e chamamos a comunidade para participar junto com a gente. Até moradores de outra rua vieram para cá para fortalecer esse movimento.
Essa rua foi eleita a mais enfeitada de Fortaleza para a Copa das Confederações. Por conta disso, os moradores ganharam 5 ingressos para o Jogo do Brasil. mas não é nenhum exagero dizer que eles são também os mais animados da região. Fortaleza recebe ainda um jogo da semifinal da Copa das Confederações, que, dependendo dos resultados, pode até ser do Brasil. De Fortaleza, João Pedro Neto.
Voz do Brasil! Já começaram em vários pontos do país as conferências municipais de assistência social, que estarão sendo feitas até o dia 9 de agosto como uma primeira etapa preparatória para a 9ª Conferência Nacional de Assistência Social, que vai ocorrer aqui em Brasília de 16 a 19 de dezembro deste ano.
O objetivo é avaliar a situação atual da assistência social e propor novas diretrizes para o aperfeiçoamento, em especial os avanços do Sistema Único de Assistência Social, SUAS.
Vamos saber mais na entrevista que a repórter Priscila Machado fez com a presidenta do Conselho Nacional de Assistência Social, Luziele Tapajós.
Quem pode participar dessas conferências?
Todo cidadão pode e deve participar das conferências de assistência social. Então é muito importante que os usuários, que os trabalhadores, que as entidades, que os trabalhadores da área pública, que gestores e prefeitos se mobilizem em torno de construir uma conferência de assistência social que possa pensar e propor para o incremento, para o crescimento e a consolidação desta política pública no Brasil.
O que exatamente vai ser discutido nessas conferências, tanto a local quanto a nacional?
Nesse ano, nas conferências de assistência social, em todas as três esferas, município, estado e união, será discutido sobre a gestão e o financiamento na efetivação do Sistema Único de Assistência Social. Não há política pública sem gestão e sem financiamento. E é nesse momento de consagração desse sistema público de proteção social que todo o Brasil estará fazendo a mesma discussão com base na avaliação local. Os municípios e os estados se preparam para trazer a Brasília a avaliação, né, que dará como fruto, dará como resultado novas propostas para o SUAS do Brasil.
Ouvimos a presidenta do Conselho Nacional de Assistência Social, Luziele Tapajós, sobre as conferências municipais de assistência social que são feitas até agosto, como a primeira etapa preparatória para a 9ª Conferência Nacional de Assistência Social, que vai ocorrer aqui em Brasília em dezembro deste ano.
7/18.
Nesta quinta-feira, 1.000 jovens e adultos de 23 estados brasileiros estão se formando em cursos técnicos de pesca e aquicultura à distância, ministrados pelo Instituto Federal do Paraná.
A iniciativa contou com o apoio do Ministério da Pesca e Aquicultura através do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação Jovens e Adultos, PROEJA.
Em todas as regiões brasileiras, pescadores e familiares assistiram às aulas via satélite nos telecentros da Pesca Maré, que são espaços destinados a comunidades de pescadores artesanais e contam com computadores e material didático.
As atividades são apoiadas por monitores.
E falando em ensino à distância, Luciano, de acordo com o Ministério da Educação, em todo o país, 1 milhão de alunos foram matriculados em 2011 em mais de 5.000 cursos à distância.
Mas é preciso tomar alguns cuidados na hora de escolher esse tipo de curso. Acompanhe na reportagem de Paulo La Sálvia.
Em junho, o Ministério da Educação reconheceu 34 novos cursos de graduação à distância. Eles se somam aos mais de 1.000 reconhecidos pelo MEC e mapeados no Censo da Educação Superior de 2011. Num centro universitário em Brasília de educação à distância, estudam 4.000 alunos. Eles têm aulas pelo computador e também podem tirar dúvidas pela internet. Vem para o centro para realizar as provas. O brasiliense Celso Oliveira é técnico de informática e faz análise e desenvolvimento de sistemas, mas tomou uma precaução antes de começar o curso.
De repente, o tempo, 2 anos e meio que você aplicar, ser jogado fora lá no final, de não ter o diploma, não ter o reconhecimento.
Censo da Educação Superior do MEC, as matrículas na educação à distância chegaram a 1 milhão em 2011, um aumento de 2.000% em relação a 2002. Para Luiz Carlos Albuquerque, que dirige um centro universitário de educação à distância em Brasília, esse tipo de ensino é uma tendência e o perfil do aluno vem mudando.
Antes, as pessoas que entravam para fazer curso à distância eram pessoas que não tiveram outras alternativas. Eram pessoas com mais de 35 anos, normalmente chefe de família e tudo. O que a gente vê hoje é que muitos jovens também, da faixa de 18, 19 anos, que já trabalham, vêm procurando a gente.
Para uma instituição de ensino superior ofertar cursos de educação à distância, deve estar credenciada junto ao MEC. O Ministério da Educação só credencia depois de avaliar a estrutura física, a especialização dos professores e a linha pedagógica, o que é ensinado. Já os cursos só podem ser reconhecidos depois de completada, no mínimo, 50% da carga horária. De Brasília, Paulo La Sálvia.
O Ministério da Educação tem uma página na internet em que é possível consultar as instituições cadastradas e assegurar que o curso que escolheu é credenciado. Basta acessar emec.mec.gov.br.
Voz do Brasil! O número de desempregados ficou estável de abril para maio deste ano, segundo pesquisa do IBGE divulgada hoje.
A taxa de 5,8% de desempregados foi registrada tanto em abril quanto em maio. Esse índice representa 1.400.000 pessoas.
O rendimento médio dos trabalhadores empregados também ficou estável de abril para maio, mas algumas categorias tiveram crescimento acima dos 6%, como o setor da construção e serviços domésticos.
De acordo com o IBGE, algumas regiões do país tiveram crescimento de postos de trabalho, como explica o gerente da pesquisa, Simar Azeredo.
Tem alguns destaques na pesquisa mensal de emprego do IBGE esse mês, que é o avanço de 65 mil postos de trabalho, ou seja, a geração de 65 mil postos de trabalho na indústria na região metropolitana de São Paulo. Para essa época do ano, esse resultado é um resultado interessante, porque mostra já o início de geração de vagas naquela região, que pode estar se refletindo nas outras regiões daqui para frente.
Termina amanhã o prazo para os municípios aderirem ao financiamento federal para a expansão do serviço de acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, em residências inclusivas.
Essas unidades oferecem serviço de acolhimento por meio do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, previsto no Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Plano Viver Sem Limites. Cada uma vai acolher até 10 jovens e adultos com deficiência em situação de dependência.
Os municípios vão receber R$10 mil por residência inclusiva implantada.
A adesão é feita por meio eletrônico pelos gestores.
Os estados também precisam analisar as propostas dos municípios, indicando o número de residências inclusivas que vão ser apoiadas.
Informações em www.mds.gov.br.
Municípios cearenses de Caucaia, Juazeiro do Norte e Maracanaú passam a fazer parte, a partir de hoje, do programa Craque É Possível Vencer.
O objetivo é ampliar a oferta de serviços de tratamento e atenção aos usuários e os familiares, promover a prevenção e reduzir a oferta de drogas ilícitas.
Com o investimento, será possível criar 150 leitos para atendimento aos usuários de drogas, em especial o craque.
Também vão ser criados centros de atenção psicossocial para atendimento 24 horas e implantadas unidades de acolhimento.
O Ministério da Justiça vai promover também atividades de formação sobre segurança pública nas cidades.
As escolas que ainda não se inscreveram no programa Atleta nas Escolas têm até amanhã, sexta-feira, para fazer a inscrição online.
Lançado em maio pelos Ministérios da Educação, da Defesa e dos Esportes, o programa quer incentivar o esporte na escola e identificar jovens talentos.
O Ministério da Educação vai destinar recursos para as competições nas unidades de ensino, municípios, estados e aqui no Distrito Federal.
Já passa de 21 mil o número de escolas inscritas em todo o país. A meta é alcançar a participação de 5 milhões de estudantes entre 12 e 17 anos.
A adesão das escolas deve ser feita no PDE Interativo, um dispositivo online criado pelo Ministério da Educação para apoiar a gestão escolar.
O endereço é pdeinterativo.mec.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Termina amanhã a campanha de vacinação contra a paralisia infantil.
Medidas já foram tomadas pelo governo federal para reduzir os custos de toda a cadeia do transporte público.
Estudo vai ajudar na formulação de políticas públicas na área de navegação de passageiros nos rios da região amazônica.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.